E aí, pessoal? Mais um podcast do Vogalizando, começando aqui é o Vogel. Como é que tá, Marcão?
Opa, aqui é o Marco e eu tô excelente.
Que alegria voltar aos trabalhos no podcast, cara.
Pô, fazia um tempinho já.
Fazia tempo, Marcão, fazia tempo.
Fazia uma semana, mas parece mais, né?
Parece mais, cara, parece mais. A gente passou uma semana sabática, Marcão.
A gente trabalha. Na verdade, tu trabalhou pra cacete.
Né? Ah, mas foi em outras coisas, né? No pro canal, a gente não produziu nenhum conteúdo pro YouTube, né?
É.
Mas...
Tem que descansar, né?
Eu até coloquei nos esclarecimentos, mas já vamos colocar já. Fim de ano é muito pesado pra gente. Uhum. E aí não deu pra...
Os nossos dois trabalhos têm peculiaridades que o final de ano fica pior.
Fica. Tu tens todas as publicidades de Black Friday e...
Natal.
E pra mim é a questão do fim de ano, de fechamento de diário, fechamento de nota.
De aluno repetente.
Exames finais. Rola tudo isso aí, cara.
Repetente
então...
não, né? Recuperação.
Em recuperação. Ninguém reprovou ainda. Eu acho que ninguém vai reprovar também, né?
Ainda
tomara.
Falta sair o resultado?
Falta. Essa semana ainda é semana final. Mas é uma semana já mais tranquila. Semana passada é que foi cabreira. Mas o bom é que, pô, assim, ó, deu pra completar os roteiros com prazo de folga, já deu pra pegar as imagens todas.
Agora
então...
estamos adiantadas.
A gente tá. É que antes, assim, ó, era aquela pressão de terminar com muita urgência em cima do laço, sabe?
Uhum.
Agora já tá mais tranquilo.
Fecha.
Então, tomara que dê pra manter isso aí, que a gente consiga entregar esse conteúdo de qualidade aí cada vez mais pros nossos inscritos.
Isso aí.
Tivemos assinantes novos, Marco.
Quem que foi?
Vinícius Aguiar, Thales Pimenta e Alexandre Umbelino. Galera que ali no PicPay está nos apoiando, a gente agradece essa galera.
Mensalmente, né?
Mensalmente.
É bom lembrar.
É bom lembrar. Quem assina no PicPay todos os meses colabora com a mascada ali pra gente. A gente agradece que ajuda muito.
Show. No Pix, cara, a gente teve o Cleverton Oliveira, o Felipe Ribeiro, o Marcos Augusto de Castro, o Joelson Rodrigo, Cássio Vogel, um parente aí, talvez?
Pois então.
O Caio Grumenwald. Grumenwald parece personagem de Harry Potter, não parece?
Parece. Não tem alguém com nome parecido assim?
Não sei. Greenwald tem.
Isso, Greenwald.
Isso. É, João Vitor Brinhosa, Danilo de Carvalho, Daniel Alves, Cícero Strechar, Tauan da Silva, Eduardo Mila.
Alguns nomes aqui eu já vi aqui,
hein? É?
Acho que Tauan da Silva eu já vi. Eu me lembro também de Cícero Strechar.
Cara que doa uma vez quer doar de novo. Quer doar
assim. Teve um cara que comentou um negócio do tipo... Pá, fiz uma doação de 20 pila, mas tô achando que é pouco. Vou doar de novo. Ah, olha aí, ó. Esses caras aí são o nosso amigo de verdade.
Doar bem para doar sempre.
É verdade.
Não tem nada a ver com isso, ditado.
Sabe quem tá de aniversário hoje, 1º de dezembro, Marcão?
Quem?
O Woody Allen, cara.
Woody Allen.
Tá fazendo 86 anos. Tu gosta dos filmes dele?
Eu gosto dos filmes dele. A vida pessoal dele é um pouco polêmica.
É, a vida pessoal eu não gosto tanto. Tens o filme preferido dele, cara? Faz uma indicação aí.
Eu gosto muito de Meia Noite em Paris.
É o meu preferido também.
Que é o mais recente, não?
Não,
teve mais.
Ele lança um filme por ano, esse velho, cara.
mas é porque fica muito no circuito da Europa e não vem muito pra cá.
Nos Estados Unidos ele não gosta mais.
É.
Ele tinha uma paixão por Manhattan, agora a parada dele é Roma, Paris, Barcelona.
Sim.
Tu viu o Vicky Cristina Barcelona?
Vi.
Gostasse?
Há muito tempo, mas eu não... Ah, é o com a Scarlett Johansson, né?
É, e o Javier Bardem.
Uh-huh.
E eu não lembro...
Cara, não lembro de muita coisa desse filme, na real.
Eu vi com expectativa pra caramba e... É. Me decepcionou. Também tá de aniversário, cara, completando 72 anos, o Sebastián Piñera, presidente do Chile.
Olha aí.
Então, parabéns aí pro Piñera, parabéns aí pro Woody Allen. E hoje também marca a morte de Aleister Crowley. Morreu em 1947, quando tinha 72 anos. Tá ligado aquela música do Ozzy Osbourne, Mr. Crowley?
Mr. Crowley.
Então, esse cara é um grande ícone do ocultismo, cara. Ele influenciou caras como Jimmy Page e tal. Então, tem muita influência dele no rock dos anos 60, 70 e 80.
É esse cara que botou a fama da galera vender a alma pro diabo?
Então, não sei se foi ele.
Não, acho que não.
Mas olha, talvez.
Eu já ouvi falar que... Já ouvi falar, não. Já vi coisa sobre que a pira de vender cada vez ser mais... do demônio, o rock, tinha muito a ver com a luta dos pais nos Estados Unidos pra colocar selo no CD, dizendo que aquilo era ruim pras crianças. Quanto mais isso acontecia, quanto mais essa guerra dos pais contra o rock, mais eles vendiam. É. Então, cada vez foi, tipo, piorando, assim.
Essa é a parada da propaganda, né? Quanto mais tu fala, mais a parada vende, né?
Sim.
Mesmo que tu fale mal. É. Então, é isso aí, velho. Um outro esclarecimento, Marcão. A gente chegou aqui na parte dos esclarecimentos e...
Ah, peraí. Eu tinha uma despedida a mais aqui.
Ah, pode crer, verdade.
Morreu essa semana também Virgil Abloh, que é um cara que... Ele é um designer de moda. E ele que... Não sei se toda a responsabilidade é dele, mas ele que aproximou o streetwear das grandes marcas, assim, né? Que hoje a gente vê na moda o streetwear muito mais nas marcas de grife, em Gucci, essas coisas. Assim, foi esse cara, foi um dos responsáveis por isso acontecer, assim. E ele era muito, muito amado, principalmente pelo hip hop, assim. E ele tinha um câncer raro, eu nem sabia, na real. É. E aí, no dia eu fui ver, eu fiquei bolado que ele tinha morrido do nada, porque ele tem uns 41 anos, eu
acho. Já era jovem, pelo que eu vi, sim, na foto, sim, dele.
E fica aí registrado.
E a marca dele foi qual? A Off the Wall?
A Off-White.
Off-White.
Off the Wall é Vans.
Isso. É verdade. É
a Off-White. O cintinho da Off-White lá do vídeo do outfit, tá ligado? Não lembra desse vídeo? Eu mostrei pra ti aqui em casa.
Qual vídeo?
O vídeo do outfit. Tinha o gordinho do outfit.
Ah, eu lembro. Todo esse vídeo é bom.
Todo mundo tinha um cinto da Off-White, era dessa marca.
Eu lembro. Esse vídeo é muito bom. Esse vídeo é muito bom. Por falar em gordinho, cara, temos aqui uma notícia doida demais pra não ser lida, velho. Tu sabia que um dos chefes, um dos líderes do PCC em São Paulo, se chama Gordão?
Não sabia.
Achei impressionante, que tem a notícia, né? Chefe de facção criminosa, Gordão, deixa a prisão em São Paulo depois de decisão judicial.
Olha aí.
Eu meio que... O que me impressionou na notícia...
É o nome?
É o
Gordão?
Nome do cara, Gordão.
Pô, mas tem tanto nome... Tipo, os nomes são assim... Caniço...
Pô, o líder da facção criminosa, como é que é? É o Gordão.
Gordão?
Eu gosto desses nomes. Eu gosto desses nomes.
É, porque é o apelido que o cara tem quando ele tá no low level ali, ele vai levando, né?
É, justamente. É o que acompanhou a infância do cara e o bullying, né? E aí ele venceu o bullying...
E virou um
traficante do caralho, assim, imenso. E outra notícia sinistra, cara, é de um americano que comprou uma Lamborghini com dinheiro do auxílio durante a pandemia. O cara foi condenado a 9 anos de prisão.
Mas quanto dinheiro era esse auxílio?
Então, ganhou muita grana. Ele não comprou só a Lamborghini, ele comprou também um relógio Rolex.
Tá, mas veio errado.
Ford 350, não. Ele fraudou documentos.
Ah.
Era um auxílio que era para compensar a folha de pagamento dos empresários. Então o governo estava auxiliando os empresários a pagar seus funcionários.
Tá, aí era proporcional ao tamanho da empresa, assim?
Ele nem sequer tinha funcionário, cara.
Sim, sim.
Então...
Mas eu imagino que, pô, esse auxílio para comprar uma Lamborghini tem que ser um puta de um auxílio.
Gigantesco, então, gigantesco. E aí o cara fraudou o documento, conseguiu essa grana e usou pra comprar uma Lamborghini. Ninguém vai descobrir.
É, óbvio que vai.
Porra, irmão!
Aí, cara... Tá tirando dinheiro do governo, tu acha que ele não vai descobrir?
Porra, irmão! Uma Lamborghini, cara! Não aprendeu nada com o time de mafioso, velho! Porra, não compra nada caro, brother.
Sim.
E aí o cara foi preso, pegou 9 anos de prisão. Vamos aí, então... Ah, tá aqui o valor. O valor do auxílio de $1.600.000.
Então, por isso que eu imagino que ele fraudou, dizendo que ele tinha uma puta de uma empresa e aí era proporcional...
E o cara, sei lá, era dono do Vogalizando a História, assim. Vamos pra notícia da semana, Marcão. Notícia séria agora. Visto que o Bolsonaro se filiou de fato ao PL?
Vi. Uma coisa que demorou aí uns 2 meses pra acontecer.
Né? É, então, tava a filiação já meio que certa pra acontecer no dia 22, mas ele e o presidente do partido se desentenderam, se ofenderam, parece que mandaram até tomar no cu e tal.
Ele e os filhos dele?
É, o Ademar da Costa Neto mandou, vai tomar no cu tu e teus filhos. Parece que eles não estavam se acertando entre...
E aí hoje eles estavam sentados um do lado do outro, imagina essa situação assim, mas também são políticos, né? Estão acostumados.
Mas aí a parada assim, eles mandaram isso de uma maneira séria, tu vai tomar no teu cu de maneira séria.
Uhum.
Porra, eu nunca te mandei tomar no cu, tu nunca mandou eu também.
Não, mas eles não são amigos. Sei lá.
É verdade, acho que eles não são amigos.
Não.
É uma questão de interesse aí.
Sim.
Minha comparação não fez sentido.
Não fez
sentido. Mas eu acho muito sério de mandar alguém tomar no cu.
É.
Porra, é um negócio doído assim. Se alguém manda, eu ia ficar chateado com a pessoa. É. Eu não ia querer me filiar as coisas dela, macho.
É.
Eles estavam se desentendendo porque não estavam se acertando aonde o poder de um começava e do outro terminava.
O Bolsonaro quer dominar. Né?
É, e o Bolsonaro ele queria também, principalmente no poder estadual de São Paulo, né? Ao que parece, ele estava querendo definir quem que ia ser o líder da chapa pro governo em São Paulo e o Valdemar da Costa estava querendo uma outra pessoa. Poderes diferentes, não se entenderam, mas fizeram as pazes e assinaram hoje a filiação do cara. Não só o Bolsonaro, o Flávio também se filiou ao PL.
Sim. E... deu discurso, atacando o Moro, atacando o Lula.
A parte que eu achei mais interessante desse discurso...
Eu sei até o que tu vai falar.
Foi a parte quando o Flávio chama o Lula de ex-presidiário.
Não era isso que eu achei que tu ia falar.
Não?
É que tem uma parte que ele fala... Traidor é quando ele tá falando do Moro.
Eu
ele
vi.
Fala, traidor é quem trata mal mulheres. Traidor é quem... Tem mais alguma coisa que ele fala? Quem se alinha com corrupção, alguma coisa assim. E aí tipo... Tu tá falando do teu pai.
É, cara, é tudo coisa que eles fazem, brother. Tinha uma outra coisa nessa fala aí que eu...
Tinha alguma coisa que era muito específica que o Bolsonaro falou.
Que eu ouvi e eu pensei, cara, eu tenho que anotar pra não esquecer. Eu não anotei, esqueci. Mas sim, Flávio. O Flávio, ele falou, ele se referiu uma hora ao Lula como aquele ex-presidiário. Cara, o Valdemar da Costa Neto, presidente do partido, também tava preso, meu irmão. Uhum. Porra, tá doido, cara.
Mas ele especificou, era de 9 dedos.
Ah! Porra. Pra relembrar, né, o Valdemar da Costa Neto, presidente do partido, ele era um veterano já da política nacional, grande envolvido no Mensalão, e ficou preso, acho que uns 3 anos, cara. Se não me engano, foi 2013 a 2016, quando ele foi perdoado e pôde estar em liberdade mais uma vez.
E o que me lembra também é um discurso do Eduardo Bolsonaro, quando o Bolsonaro foi eleito. Ele estava numa sala, assim, cheio de correligionário, né, de gente do PSL e tal, da galera que estava com eles naquela época. E aí ele falou, vou olhar aqui na cara de cada um de vocês, vou gravar aqui e eu quero ver quem vai ficar até o final Bolsonaro ou quem vai se seduzir por discurso do Centrão.
Porra, cara. Inacreditável, brother. Cara, é inacreditável. É fantástico.
Mas hoje em dia o Bolsonaro já fala, né? Eu sou Centrão.
É, falou, votaram no cara do Centrão. Quando, Bolsonaro? Como é que foi, cara? Ah, vai. Na terça-feira, cara, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC dos precatórios por 16 votos a 10. Agora ela vai para o plenário do Senado e lá ela precisa receber 2/5 de aprovação. Ela teve alteração no texto, ela vai voltar depois para a Câmara dos Deputados, mas, claro, não está no fim dela ainda, a gente ainda vai ouvir muito falar sobre a PEC dos precatórios, mas já demos aí um passo para que ela... para que a aprovação dela aconteça.
Para que o governo possa não pagar dívidas para poder dar auxílio, o Auxílio Brasil e esse grande programa eleitoral.
Olha aí, então, justamente, o governo tinha que pagar uma grande dívida e conseguiu com isso postergar esse pagamento.
Sim.
40% dela vai ter que ser paga até abril de 2022, 30% até agosto de 2023, os outros 30% até dezembro de 2024. Ele postergou essa grana. E com isso, ele abre um espaço no orçamento que vai dar mais de 106 bilhões de reais.
E dentro disso aí, eu sei que ele já quer botar mais um monte de auxílio, não só o Auxílio Brasil, né? Quer dar pra policiais, quer dar pra não sei o quê. Quem quer dinheiro, tá ligado?
É aumento de... Ele falou até em aumento de salário de funcionário público
pra
todos eles. Cara, não parece muito bem calculada essa parada aí, Bolsonaro. Vamos ver. Então não é o texto final do documento ainda. A gente aguarda aí pra saber os próximos capítulos da PEC dos precatórios. Viste que Barbados rompeu com a monarquia e agora é uma república?
Vi. Essa notícia chegou a mim com o título Rihanna agora é uma rainha... Não, Rihanna agora é uma heroína nacional de Barbados.
De fato é, cara. Ela foi uma das homenageadas no grande evento, cara.
Sim.
Barbados é uma ilha. Ela faz parte da América Central. Não do continente, claro. Uma ilha. É insular. Ela fica ali um pouquinho em cima da Venezuela. Não é tão longe daqui. Uhum. Ela já era... já tinha o seu governo separado do Reino Unido desde 1966. Uhum. Já eram 55 anos separados. Só que agora a rainha não é mais nem a chefe de Estado de lá.
Uhum.
A chefe de Estado é a presidente. Cara, não me lembro o nome da presidente. Sandra Mason. É a presidente Sandra Mason. Mas a chefe de governo é a primeira-ministra, que é a Mia Mottley.
E o que a Rihanna vai fazer no governo?
Cara, no governo a Rihanna não vai fazer nada. Ela ganhou um título. Eu não lembro o título que a Rihanna ganhou. Acho que é justamente heroína nacional. Uma coisa assim. Sim. Quem também ganhou o título foi o Príncipe Charles.
Uhum.
Ele ganhou a mais alta honraria do país, a Ordem da Liberdade.
Olha.
E ele dormiu no evento.
Ele dormiu lá.
Tem os vídeos dele cochilando, né?
Dá uma pescadinha.
Caindo pra frente assim, porra, Príncipe. caras não dão mais bola pra nada, né?
Sim. Mas o pior é que eu uma vez eu vi um documentário sobre a família real e isso acontece direto, cara. Porque, tipo, é umas coisas que, ah, tá bom, vocês aí faz o que vocês quiserem. E aí, tipo, deve ser muito chato, na real.
Cara, é que eles são chefes de Estado, é uma questão cerimonialista. Sim. Eles vão lá assistir a parada, receber uma homenagem
sim,
e tal.
Mas eles assistem tanto essas coisas.
Que cansa.
Poxa.
Uma hora fica banal.
Sim.
Tu vai em tanto evento desse que uma hora tu nem liga mais, cara. E uma coisa que eu achei interessante, velho, eu sabia, mas eu... Sabe aquela coisa, a informação que tá guardada na tua mente? Mas tu não dá tanta importância pra ela até que tu lê sobre. A rainha ainda é chefe, Elizabeth, ela ainda é chefe de Estado do Canadá, da Jamaica, da Austrália e da Nova Zelândia, velho.
Sim, sim.
E vários outros mundo afora.
Uhum. É, eu sempre achei estranho quando eu vi alguma coisa em série, filme, tipo, do Canadá e, tipo, que eles ainda prestam lead pra rainha. Não sei qual é a tradução disso.
Ah, também reverência?
Reverência.
Isso. Então, cara, ainda. Sinistro. Assistisse Palmeiras e Flamengo pela Libertadores?
Assisti, cara. Eu não sou um cara do futebol, mas eu assisti.
Olha, eu gostasse do jogo? Eu gostei. Foi baita jogo, né?
É porque final, essas coisas, tem emoção, né? O meu problema com o futebol é que o futebol, ele pode ser um... Tipo, tu vai assistir um jogo e aí não acontece nada no jogo.
É, tu me falasse uma vez, é um esporte que tem a chance muito grande da 0-0.
Sim, eu acho isso muito chato. Mas aí, quando é final, aí tu adiciona essa emoção, aí não tem...
Não sei.
É difícil não ficar emocionado.
Justo, justo. E o Palmeiras se sagrou campeão da Libertadores da América. Acho que grande momento do jogo foi a grande falha do zagueiro, o Andreas Pereira.
Uhum.
Meio que entregou o gol pro Palmeiras e afundou.
Tu é Flamengo, não é?
Eu sou flamenguista.
Sou flamenguista. Aí?
Cara, te falar que assim, eu não tô acompanhando tanto futebol.
Uhum.
Eu nem vi o jogo.
Uhum.
No sábado à tarde eu tava em casa assistindo a sériezinha quando eu vi muita gritaria. Muita. E eu nem sabia o que que era.
Uhum.
Aí depois que eu abri o WhatsApp que eu vi que o pessoal tava comentando lá.
É, o meu plano nem era assistir o jogo. A gente foi na casa do pai da Yasmin e aí ele tava assistindo, a gente assistiu com ele.
Sim. Ele é flamenguista também?
Ele é bem flamenguista.
É mesmo?
Do que xinga a TV.
Porra, ele deve estar com uma raiva do André Ribeiro.
Tá.
André Pereira. Legal no jogo foi a simulação do Daverson. Quando o juiz deu um tapinha nas costas dele, ele... Ah, caiu ali.
Eu achei que, tipo, ele não tinha visto que era o juiz e fez a coisa que todo jogador faz.
Provavelmente foi isso que aconteceu.
Mas pelo que eu vi da internet, assim, da reação da internet, foi zoeira mesmo, assim.
Ah, não sei, eu acho
foi,
que...
Foi, tipo, ele sabia que era o juiz e fez zoeira porque o jogo tava acabando.
Ah, não sei. Acho que ele só quis simular a parada e...
Porque eu acho que não tinha consequência, tá ligado? Porque o jogo tava acabando, ele ia tomar, sei lá, podia tomar um amarelo, alguma coisa assim, não ia dar nada.
Vai ficar fora do próximo jogo?
É, daí ele fez zoeira.
Então o Palmeiras aí tem a chance de conquistar o Mundial. Temos aquela piada que o Palmeiras não tem Mundial. Palmeiras vai, então, jogar o Mundial, vai ser em fevereiro. Ele vai jogar contra ou o Al Ahly do Egito ou contra o Monterrey do México. Depende de quem ganhar o jogo entre esses dois. Mas o grande duelo...
São times difíceis?
Cara, não tem tanta expressão no futebol.
Pois é.
Só que volta e meia um time desse surpreende e elimina o time brasileiro. No ano passado, o Palmeiras foi eliminado nessa fase. Não lembro por quem, mas foi. E ficou famoso quando o Corinthians uma vez foi eliminado nessa fase também. Teve até o goleiro do time africano que comemorou sentando no chão do campo e dando saltinho assim com a bunda dele. Então, volta e meia acontece.
Entendi.
Mas o grande time tal que o Palmeiras tem que bater é o Chelsea, que foi o campeão da Champions League da Europa.
Saquei.
Então, vamos aguardar fevereiro para ver se encerra a piada de que Palmeiras não tem Mundial.
Tu acha que encerra?
Acho que não. Peço desculpa pra Bina é amiga nossa, baita palmeirense.
Uhum.
Namorada do Pete, baita flamenguista.
Uhum.
O Pete não foi jogar futebol essa semana.
Porque ele tava com medo de dar um carrinho na Bina.
Não sei. A Bina foi, o Pete não.
Ficou com medo da agressão.
Ele disse que tava com preguiça, eu acho que ele tava abalado ainda.
Entendi.
Aí não foi. Outra notícia, o Messi venceu a Bola de Ouro pela sétima vez. Tem gente dizendo que foi meio injusto. Tinha jogadores melhores, né? O grande argumento era que o Robert Lewandowski, que deveria levar essa aí,
uhum.
Ou então o Benzema.
Porque o Messi também, tipo, acho que ele faz diferença nos campeonatos europeus e tal, mas eu acho que faz a falta de ele fazer alguma coisa pela Argentina, não?
É que nesse ano ele ganhou a Copa América.
Ah.
E aí parece que isso pesou.
Entendi.
E mesmo com o Barcelona em crise, Barcelona ganhou a Copa do Rei lá também, antes dele sair. Então agora ele tá no Paris Saint-Germain. Também não tá mal, sabe?
Uhum.
Então os caras que alegam, pô, Messi merecia ter ganho, dizem que é todo um conjunto, todo um contexto também da trajetória do jogador, do que ele representa e tudo mais.
Ele já tá chegando no finalzinho da vida de...
Cara, ele tá com 33, 34 anos, cara.
Nossa, que jovem.
É. Tanto enquanto assim, ó, eu fui ver que, pô, ele já ganhou isso 10 anos atrás, ele tinha 24 anos, ele é jovem ainda.
Sim,
pô,
sim.
Mas há 10 anos jogando já é bastante coisa. O Cristiano Ronaldo ficou em sexto, brother. Cristiano Ronaldo parece que não tá numa fase muito boa, não. E o melhor jogador brasileiro foi o Jorginho do Chelsea, que ficou em terceiro. E o Jorginho, por curiosidade, é ali de Imbituba, cara.
Ah, eu acho que eu vi uma matéria sobre ele num jornal que tava passando aí.
Ele é ali de Imbituba. Eu tenho muito parente em Imbituba, os caras falam direto no Jorginho. É isso aí?
Se tu diz que é isso aí, é isso aí.
É isso aí. Marcão, teve uma dúvida da semana passada que eu gostaria de tirar, que sobrou do podcast do podcast passado, uhum. E que a gente não tirou, cara. Eu acho que é interessante tirar. Ela é sobre os Vikings. O Marcelo Maiolino mandou o seguinte: uma dúvida que me atormenta desde que eu estava na quinta série. Pelo que se vê nos barcos vikings, eles não tinham acomodações. Não parecem ser como as caravelas e outras embarcações posteriores, nas quais havia andares abaixo do convés onde eram estocados víveres e equipamentos, onde havia pelo menos uma ou outra cabine para oficiais. Ou seja, eles navegavam a céu aberto? É isso mesmo? Se eles realmente exploraram a atual Rússia, chegaram à Groenlândia, até mesmo a América do Norte, fizeram todas essas navegações enfrentando sol e chuva, vento e neve, sem qualquer proteção, sem nada, é isso mesmo? Será que vou ter que visitar o Museu Viking da Suécia para perguntar isso ao curador ou você sabe me responder?
Os caras são casca grossíssima.
Não.
Eles tinham uma outra versão de...
Não, é que assim, de fato, era um barco muito menor que uma caravela e não tinha como tu se locomover lá dentro para um espaço inferior e dormir numa caminha. Uhum. Isso não acontecia. Era todo mundo junto ali naquele espaço do barco, acho que no máximo 30 metros devia ter o barco, não lembro agora a metragem exata. Mas para se proteger de sol, chuva e tudo mais, eles tinham uma espécie de lona, de pano que eles colocavam em cima deles para se proteger.
De couro, provavelmente, não sei.
Eu não sei se de pano ou de couro. Uhum. Vou ficar faltando essa informação aí, uhum. Mas que eles se protegiam com certeza.
É, mas é uma proteção mínima.
Não, com certeza. Não é uma cabana que o cara entra ali. Não. A proteção mínima. Mas para se proteger de queimaduras de sol, por exemplo, de chuva forte, esse tipo de coisa, essa proteção existia. Não era a céu aberto o tempo todo. Certo? Não sei se respondi de maneira apropriada a dúvida do cara. Caso não, ele pode mandar um e-mail pra gente. A gente volta a falar sobre isso.
Vamos para a leitura de e-mails, então?
Vamos lá.
O Pedro DeMarco... Olha aí.
Seu parente.
Não é assim que funciona. Qual é Vogel, Marco, Yá e Cachorro? Caralho, o cara até...
Até o pudim e o café.
Pois é, mas a gente já falou sobre meus cachorros? Não, é só a gente dando expor nos cachorros pra eles ficarem quietos.
Mas volta e meia eles aparecem. Volta e meia eles aparecem.
Escuta, eu sou entusiasta na área de humanas e curto muito estudar tudo desse ramo. Tudo mesmo. Muito embora a minha realidade financeira me prejudica muito, uma forma que tô pensando de melhorar esse estado é criando um canal abordando assuntos como o de vocês. Porque o jeito que vocês ensinam é muito divertido e informativo. Poderiam me dar algumas dicas? Abração.
E aí, Marcão? Que dica a gente pode dar pra esse cara?
Cara, eu acho que a dica é... Começa, né?
É.
Eu acho que, assim, tem um mínimo de planejamento, mas não fica só no planejamento, né? Eu acho que um erro que eu já cometi muito das coisas que eu queria fazer era ficar planejando e... Ou então, tipo, ah, quando eu tiver isso, eu começo. Quando eu chegar nesse nível aqui, eu começo. Não, chega e começa. É a experiência que vai te levar até onde tu quer chegar.
Justamente, o cara vai melhorando com o tempo, né?
É. Nossos vídeos, primeiros vídeos são deploráveis.
É. Não, deploráveis, mas são bem mais fracos do que eles são agora. Eu vejo o da Transnistria e eu fico um pouco triste, assim.
Eu não vejo.
Eu também não parei pra ver de novo. Mas eu tenho repensado muito a gente refazer o vídeo sobre o genocídio em Ruanda, por exemplo.
Uhum.
Eu acho que dá pra gente dar uma repaginada com mais a nossa cara.
Sim.
Mas voltando a falar do nosso amigo Pedro aqui, o Pedro tem que ter em mente de que... Ele até comentou que a realidade financeira dele prejudica e tal, ele tá pensando em dar uma guinada, mudar com isso, o retorno financeiro não é da noite pro dia.
É.
O retorno financeiro dentro do YouTube, cara, leva muito, muito tempo.
Sim.
E dá trabalho pra cacete fazer. A galera talvez pense que fazer um canal é fácil, é ligar uma câmera e gravar. Vai muita coisa além disso, cara. Vai, vai muito estudo, muita noite de sono perdido, muita frustração. Tu posta um trabalho que te deu muito trabalho pra fazer e tal, e vem alguém e te malha pau em cima. Então esse cara vai ter que passar por essas dificuldades também.
É, sobre, tipo, a questão financeira sobre equipamento, eu acho que ele talvez esteja falando sobre isso. É, a gente teve o privilégio quanto ao nosso canal de que eu já tinha esses equipamentos para outras coisas que eu fazia, né? Então a gente o canal já começou num patamar acima do que a gente começaria se fosse do zero. Mas, cara, celular e conexão com a internet, tu já tá no mundo.
É, brother, o que que esse cara pode fazer? Ele pode abrir um TikTok informativo. Pro TikTok não precisa de muita coisa.
O TikTok é muito mais permissivo, né?
É? Então ele pode... a maneira como a gente faz nosso TikTok também é muito simples. A gente só bota uma foto de fundo, sai falando e corta os vídeos ali pelo TikTok mesmo. Então esse cara pode ter uma possibilidade aí. Até que depois de um tempo, juntando uma grana, ele possa comprar uma câmera, possa comprar um equipamento de iluminação, desses detalhes que vão fazer a diferença nele. Mas, de fato, se ele não começar, não acontece.
É, e hoje, na real, a audiência meio que espera isso, assim, que a pessoa faça o conteúdo, simplesmente. Tipo, as ferramentas estão dando muito... As ferramentas que a gente precisava antes física, elas estão dando muito digital. O TikTok é um exemplo, assim. Tipo, tela verde é um negócio que tá ali embutido no TikTok já.
É verdade.
Tem um monte de coisa assim que, tipo, edição, tu faz no próprio aplicativo.
É.
Não é a realidade do YouTube especificamente, mas o TikTok é um exemplo que tu não precisa de tanto conhecimento, não precisa de tanto equipamento, não precisa de quase nada pra tu, só precisa do teu conhecimento, o que tu quer passar.
Isso aí. Então, Pedro, só não larga teu emprego, tá? Continua trabalhando no teu emprego regular, faz aí, abre um teu canal, abre um TikTok, abre uma página no Instagram, vai produzindo alguma coisa, alimenta ela, assim, não adianta tu postar quando der, posta assim o máximo que tu conseguires, com uma regularidade frequente, e paciência, cara, tu vai ter que superar a crítica, vai ter vídeo que tu vai postar que só tua mãe vai assistir, esse tipo de coisa vai te acontecer, mas vai com paciência que uma hora vinga, cara, uma hora vinga. É isso aí, Pedrão, obrigado pelo contato, cara, e precisando da ajuda do Vogalizando aí, manda e-mail pra nós que a gente busca responder quando a gente consegue responder. Gabriel Martins mandou o seguinte: caras, eu achei simplesmente fantástico o canal de vocês, virei fã mesmo. E estou mandando esse e-mail porque ouvi os podcasts anteriores e, por incrível que pareça, o primeiro vídeo que assisti foi o Grã-Bretanha, aquele vídeo que ficou fantástico. Não é tão incrível porque é o vídeo mais famoso do canal.
Muita gente chegou aí.
Enfim, mandei esse e-mail só para deixar um oi e também, se possível, pedir para que em um futuro próximo, ou não, depende, vocês façam um vídeo sobre o Pequeno Príncipe e a importância do autor e de como ele ajudou a expandir os correios no mundo todo, já que ele voava pela Aeropostale e, inclusive, para o Brasil, na cidade de Floriano Peixoto, ou melhor, na Florianópolis. Eu achei demais quando descobri um vídeo de vocês. A gente falou um vídeo que...
Do Floriano Peixoto?
Talvez a gente tenha falado que o nome Florianópolis vem do Floriano Peixoto.
Talvez, não.
Talvez,
lembro.
Mas de maneira muito breve, se a gente falou.
Uhum.
Abraço de um querido amigo. Sim, agora eu sou amigo de vocês, de Diadema, São Paulo, Gabriel Martins Cassini. Valeu pelo contato aí, Gabs. Pô, legal mesmo saber de que tu está nos apoiando.
Isso aí, valeu, Gabriel.
Tu já leu Pequeno Príncipe?
Não li.
Vou te contar a minha experiência com esse livro.
Uhum.
Eu li pela primeira vez em 2015.
Uhum.
E eu tinha uma atividade com os meus alunos que era de leitura compartilhada. Trabalhava turma de quinto ano e tal, dava aula de todas as coisas. E a gente sempre pegava um livro pra gente ler em conjunto.
Uhum.
Sempre alguém lia ele em voz alta e a turma ia acompanhando com os olhos e tal. Sempre um livro diferente. E a gente tava lendo pro Pequeno Príncipe. E aí a gente lia um capítulo por dia, assim, sempre um pedacinho. E depois a gente debatia, conversava. Baita atividade legal pra se fazer com os alunos. E no final, o capítulo final, quem tinha que ler era eu. E o capítulo foi muito emocionante.
E na metade... Chorou?
Meu, mas muito. Enquanto lia pros alunos, cara. E assim, ó...
E aí, eles se
tocaram? Não, porque as crianças não têm esse entendimento da moral que o livro passa.
Eram crianças que idade?
Não, 10 anos e tal. Mas é que é um livro que ele pega muito sentimento pro adulto, cara. tem muita coisa madura lá que a criança não pega.
Não, sim, eu tava perguntando se eles perceberam que tu tava chorando, mas zoaram.
Não, não zoaram porque... Eu não sei por que não zoaram, mas assim, ó...
É, porque 10 anos.
É, mas ficou nítido. Eu gaguejei, solucei, de não conseguir ler mesmo, porque eu tava muito emocionado lendo esse livro. Cara, eu adoro esse livro. Uhum. Esse livro é muito bom, cara. Vale a pena de verdade ler O Pequeno Príncipe. Quem lê alguma coisa vai aprender com esse livro. Vale a pena real mesmo.
Vamos pras DMs agora?
Vamos lá.
A primeira aqui, eu não tenho um nome dessa pessoa?
Ele fala no negócio.
Tá bom. Olá, amigos Vitor e Marco. Sou o Honório de Curitiba. Será que esse é o sobrenome dele ou é de
Curitiba? Acho que não, acho que é lá que ele mora.
Sigo vocês há alguns meses. Adoro como vocês traduzem fatos e história. O meu filho Thales chegou agora do Enem, daí lembrei que ele assistiu quase todos os vídeos de vocês. Resultado, o cara foi bem das 90, fez 65.
Pô, que legal, né?
Das 90 de... Tem 90 em história ou...
Acho que 90,
90
de,
geral.
Geral. Porra, 90 geral. De história. Imagina quantas perguntas tem essa prova.
É, mas o Enem não é... Eu não fiz Enem. Tu fez Enem?
Ah, eu fiz um vestibular, que eu sequer fui ver o resultado, porque eu pensei, não vou me prestar isso aqui mais uma vez.
Como assim?
Não, que cara, tinha um histórico bom, velho. Eu ia fazer faculdade numa instituição particular. Pensei, cara, eu não preciso fazer um vestibular. Eu só peguei meu histórico, levei lá e...
Não, sim, mas a gente não fez o Enem também porque a obrigatoriedade do Enem, quase que a obrigatoriedade, é de agora, né? Porque na nossa época...
Já tinha também tudo isso.
É, mas hoje tu entra em muito mais instituições pelo Enem.
Ah, não sei se tem tudo isso, cara. Eu não sei se mudou muita coisa.
É?
Eu não sei. Eu juro pra ti que eu não sei. Tá aí um assunto que não me apetece, porque eu sou muito contrário a esse tipo de exame pra entrada dentro da universidade.
Saquei.
Porra, é um exame elitista do cacete.
Sim.
Eu vejo que muita gente faz ou para universidades públicas, as federais,
sim,
ou então para benefícios do governo para financiamento de mensalidade.
Sim.
Esses dois. E na época não era coisa que me ensinaram que é para isso que faz. Eu fiz porque todo mundo vai fazer.
Cara, na época que eu fiz, meio que ninguém ia fazer.
Porra, tua época é a minha época.
É.
Pô, a tua escola foi...
Não, a galera ia fazer os vestibulares, não ia fazer Enem.
Pô, e que doideira, cara. Na minha era Enem. Os professores estavam na porta da escola recebendo os alunos.
É porque eu sinto que o Enem ganhou uma importância maior de uns tempos pra cá.
Talvez porque a gente tem ficado mais maduro e tá ouvindo falar mais.
Entendi.
Na época só ouvia e abstraía.
Foi... Não, mas é que a galera, os adolescentes, tudo obcecado pelo Enem.
Foi.
E não, naquela época não era assim.
É, mas o que eu fiz foi Enem, tô lembrando agora. Foi o Enem que eu fiz. Eu lembro que eu fiz, do meu lado tinha um cara também chamado Vitor, que ele estudava comigo e tal. E lembro que ele tava com um puta bafo de carne, assim, que ele tinha... Parece que tinha vindo de um churrasco na hora.
Entendi.
E ele tava com muito cheiro de carne.
Será que ele fez de propósito? Porque tem uma galera que faz essas coisas de propósito.
Pra sacanear os outros, né? Pra eliminar a concorrência.
É, abre um Cheetos bola no meio.
Aquele Cheetos de requeijão fedido pra caralho. Pô, mas eu fiquei feliz, cara, que o Thales aqui, o filho do Honório, foi bem no Enem.
Uhum.
E que o pai dele nos deu um mérito de que a gente colaborou pra isso.
Uhum.
Pô, achei legal pra caramba, assim, cara. Ainda me é um pouco longe, mesmo sendo professor e tal, me é um pouco longe de que eu colaboro pra que essa galera vá bem no estudo, que essa galera entre na universidade.
Ah, com certeza. Eu acho que hoje muitos alunos estudam mais pelo YouTube do que por um livro impresso.
Ah, né? De fato mesmo. O treinador Lígio mandou a seguinte DM também.
Treinador é o nome dele.
É. A mãe dele já, quando nasceu, já colocou a profissão que ele vai ter no futuro. Opa, gente de coração lindo. Escutei o podcast e vi que pode sugerir tema por aqui. Principalmente se você faz aniversário. Ainda mais quando é uma data diferente. Principalmente se você faz aniversário, todo mundo faz aniversário.
É verdade.
Tá, mas vamos lá. Faço aniversário dia 26 de dezembro. Essas datas são ruins, né, cara?
Aquele tipo de data de aniversário.
Pá, velho.
Só o pior é 29 de fevereiro.
É ruim isso aí. Eu tenho um primo que faz de 29 de fevereiro.
E aí tu tem que fazer uma decisão.
Ou é...
Quando que tu comemora ou se tu comemora de então, 4 anos.
Ou é 28 de fevereiro ou 1º de março. É. Geralmente ele faz uma coisa. Nosso amigo Samuri faz dia 31 de dezembro, cara.
Que horrível.
É outro dia ruim.
Ninguém liga pro teu aniversário.
Não, pois é. Isso é ruim, é horrível de ouvir uma coisa dessa.
Ô, vamos lá em casa, eu vou fazer uma festinha de aniversário.
Ah, meu irmão.
Você tá maluco? Eu vou pra praia.
Não vai dar, não. Vamos lá. O Lígio aqui, ó, mandou. Faço aniversário dia 28 de dezembro e sempre sofri por receber um único presente.
26, tu falou 28.
Oh, desculpa, 26 de dezembro. E sempre sofri por receber um único presente. Vocês podiam quebrar a escrita e me dar o presente que sempre faltou, hein? Seguinte, acho o tema bacana e tem a ver com o Natal. Poderiam falar sobre os anos esquecidos de Jesus e por onde ele andou. Que dos 16, acho, até perto dos 30, não tem muitas aparições na Bíblia. Acho um tema diferente, que é pouco abordado e nada repetitivo para essa época do ano. Como já falei ao Vogue outras vezes, meus parabéns pelo canal, vocês são feras demais e ver nosso sotaque na telinha é bom demais. Sucesso sempre a vocês. PS, leiam no podcast, pô. Estamos lendo aí, Lígio. Estamos lendo. Ah, primeiro agradecer o apoio do Lígio, né? Cara queridaço.
Pô, é verdade, né? Jesus adolescente não tem.
Não tem. É a parte excluída da Bíblia, cara. Eu já li algumas teorias sobre, vou ter que me aprofundar pra fazer o vídeo e tal, de que foi tempo em que ele vagou pela região do Oriente. Onde ele foi, tipo,
e
pra...
Aí, não pode.
Cara, não é bem isso, cara. Mas assim, ó, é porque isso entra em choque em como ele aprendeu algumas coisas que ele fez depois. Tipo, ele foi lá pra região da Índia, onde ele aprendeu técnicas de cura milenares que se fazia por lá. Então, como é que ele curou os cegos? Ele aprendeu, por exemplo, como controlar diabetes, e ele ensinou isso ao cego, e pouco a pouco a visão do cego foi melhorando.
Entendi.
Sabe? Então, ele conseguia curar as pessoas, não porque ele não tinha poderes místicos, mas sim porque nessa fase da vida, ele aprendeu muita coisa no Oriente e conseguiu aplicar isso aí nas pessoas.
Fazer o Session Way, Reiki.
Mais ou menos isso. Claro que isso é uma teoria, tá? Então, pra fazer um vídeo sobre, que eu quero, adorei a ideia do cara, tô bem tentado a fazer isso nessa época, vou ter que estudar bem mais sobre, mas ouvi essa teoria um tempo atrás, achei interessantíssima e acho que ela tem um pezinho de verdade, faz um sentido.
Mas nessa época, será? Porque a gente vai soltar esse vídeo e a galera vai ficar chateada.
Que
a gente vai falar que Jesus era
uma fraude.
Uma fraude.
Não, pô. Eu gosto de Jesus pra caralho, velho. Gosto de verdade. Acho ele um baita cara legal. Falou umas paradas que, pô, faz sentido até hoje. O nosso slogan aí, vamos chamar. Ah, Jesus que falava isso aí.
Sim.
Só que, e de fato, dá pra fazer soltar em outro momento. Não dá pra soltar em outro momento.
Talvez. Ah. Mas daí a gente não cumpre aqui o pedido do cara.
Ah, velho, então aí o Lígio... Mas e Lígio? Já tu vai recebendo muito presente nessa época. A gente vai dar um presente fora de época.
Isso.
Outro momento a gente dá esse presente. É interessante também falar num vídeo que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro.
É.
A gente falou isso na gravação hoje, né?
Falamos?
De que a Páscoa é sempre uma data diferente, mas a morte dele é uma data diferente, mas o nascimento é a mesma.
Sim.
Pô. Obrigado, Lígio. Vamos responder os comentários?
Bora.
Posso ler primeiro?
Vai lá. Fica à vontade.
Vou ler o do Abder Mariano. Ele mandou o seguinte. Os dois comentários que eu separei aqui são sobre o vídeo da Guerra do Vietnã. O documentário que foi fonte para esse vídeo foi, sem dúvidas, o trabalho histórico documental mais completo sobre a Guerra do Vietnã. The Vietnam War é uma obra-prima. Tinha na Netflix, infelizmente não tem mais. Eu sou obrigado a concordar com o Abner, cara. Cara,
é um que tu usou.
O quê?
É um dos que tu usou.
É meu amigo. Esse documentário é de excelência. De verdade, assim, ele retrata com detalhe desde a era colonial da Indochina, a colonização francesa, até o pós-guerra do Vietnã, a reaproximação do Vietnã com os Estados Unidos recentemente. Ele tem 10 episódios, mais ou menos uma hora e meia cada um. Ao todo tem 990 minutos.
E tinha no Netflix, e aí não teve essa facilidade.
Não, cara, eu tive que... Eu vi pelo Streamio.
Uhum.
Eu baixei o Streamio e assisti lá. Então, mas assim, ó, ele é impressionante de bom, cara. De verdade mesmo. Quem for ver, todo o material que eu achei não ficou aos pés desse documentário.
Diga não à pirataria.
É, mas isso mesmo. Isso mesmo.
A Gisela Mendonça comentou: valeu muito a pena a espera de mais um dia para usufruirmos de um conteúdo tão robusto e interessante. E de agora em diante falarei aleatoriamente que o patinho quer deitar.
A galera gostou dessa, né?
Uma boa frase.
Pô, como é que a Namara me faz uma dessa?
É uma frase que cabe qualquer coisa, tá ligado? Pode falar que significa qualquer coisa. Uma frase motivacional.
É verdade.
Sabe o que o patinho quer agora? Ele quer deitar.
Ai, todo mundo aplaude. Porra. Fantástico. Não, o pessoal gostou bastante também. Alguns não gostaram muito. De quando a gente fala sobre uma comparação da Madame Nu, que ela fala que se os monges quiserem atear fogo em si mesmo, ela dá os fósforos. Bastante gente comentou a respeito de quem falaria essa frase. Alguns não gostaram.
É, teve um que falou... Adoro seu conteúdo, mas essas críticas ao presidente são desnecessárias. Alguma coisa assim.
Ai, meu amigo. Pô, meu amigo. A gente gosta de tirar sarro de todo mundo. Vamos falar sobre a nossa semana, Marcão.
Falei.
Cara, tem muita gente me marcando em coisa de jacaré. De verdade,
pô,
assim.
Pô, não teve notícia de jacaré.
Marco, eu montei a pauta hoje à tarde. Estamos gravando na terça à noite. Eu juro pra ti que enquanto eu pesquisava as notícias, eu pensei, não teve nada de jacaré essa semana. Na última notícia, vídeos mais lidos. Aí tava lá de um jacaré que foi encontrado numa casa depois de um alagamento. Jacaré imenso, cara. Tá em todo lugar o jacaré, velho. Tá me perseguindo toda notícia que eu vejo tem um jacaré, cara.
Tu me mandou esses dias um jacaré lutando contra uma cobra?
Que isso, cara? Qual que é o problema do jacaré, velho? O que, que os rappers estão fazendo, cara, com a sociedade, velho? Porra, cara.
Eu não lembro, o jacaré ganhou essa luta com a cobra?
Eu não vi. Eu só mandei pra ti. Eu não vi. Ah, vou ficar vendo luta de rap? Não, já sou atormentado por aquele jacaré lá que arrancou o próprio braço. Então, acho que foi tu que mandou de um caranguejo.
Não, foi o Rafinha. O caranguejo tirou o próprio braço e numa boa, assim.
É, a própria garra. Agarrou a outra garra, arrancou fora e continuou.
Então, daí eu fui investigar. Não fui atrás do que aconteceu. Mas eu olhei mais atentamente o vídeo e eu acho que ele tava com algum verme, alguma coisa que... Sabe essas coisas que sobem pro cérebro do animal e ele começa a ser controlado por aquilo?
Sim.
Porque tu vê a pata dele tá meio que louca, assim, no começo.
Sim.
Então ele, tipo, não, minha pata tá louca. Minha garra tá louca, eu vou tirar aqui. Pup, tira.
Cara, que doideira. Que doideira. É meio que Evil Dead, né? Que o cara tá com a mão da dona, ele corta a mão e bota uma motosserra ali.
Isso aí é a decisão correta.
E aí, ó.
Não, não façam isso.
É a decisão correta.
Se a mão de você estiver louca, vai no hospital.
E vamos finalizar com as nossas dicas, Marcão.
Falei.
Filmes de guerra do Vietnã.
Temos bastante.
Tens um preferido?
Entre esses, olhando pra esses três aqui agora que tá no roteiro, Platoon.
Tu gosta mais de Platoon do que de Apocalipse Now?
Então, eu não vi Apocalipse Now. Vi só Platoon.
Sim. Oh.
Entre os dois.
Saquei. Nascido pra Matar, tu viu?
Ah, desculpa. Full Metal Jacket é Nascido pra Matar.
É, Full Metal Jacket.
Eu vi Full Metal Jacket.
Ah, não foi Platoon que tu viu?
Não. Full Metal Jacket é o meu escolhido.
E filmaço, né, cara? Sim, sim. Filmaço. Eu coloquei aqui também Apocalipse Now e Platoon. Apocalipse Now é com o Martin Sheen, Platoon com o Charlie Sheen.
Sim.
Em ambos os filmes, eles fazem uma narração em off sobre os horrores da guerra. Platoon é de um soldado que vai pra lá por paixão ao país e tal. Quando chega, vê que a guerra é uma merda e se arrepende.
Sim.
E mostra as lideranças que ele tem na guerra, né? Tem aquela famosa cena do William Defoe, com os braços pra cima.
Tomando tiro. Do helicóptero, né?
Baita cena, um filme bom pra caramba. Ganha o Oscar de melhor filme. E temos também Apocalipse Now, que é o meu filme preferido de guerra. Que é um, não sei se é um general, um coronel. Ficou muito doido e querem eliminar esse coronel americano.
Uhum.
E aí chamam um soldado pra entrar num barco, seguir um rio e achar esse coronel que ele tá à margem desse rio.
Uhum.
E essa empreitada por esse rio, cara, é sinistra. O cara encontra muita doideira. Vale baita pena ver esse filme. Baita pena mesmo.
E Nascido pra Matar tem o coronel Hurt?
Kurtz. Do Apocalipse Now, pô.
É?
Kurtz é do Apocalipse Now.
Porra, eu tô confundindo os filmes de Vietnã tudo.
É. Kurtz é do Apocalipse Now. Eu não lembro o nome do coronel do...
Não, é o que grita pra caralho.
É, mas não, o nome dele não é Kurtz.
Não é Kurtz.
Não, eu não lembro o nome dele. Acho que é um nome normal, tipo... Peter, uma coisa assim.
E ele era do exército de verdade, não é?
Sim, cara.
E ele tá gritando de verdade, como ele fazia.
Exatamente. Ele foi contratado pra ser meio que um consultor do filme. Aí acho que ele foi ensinar o ator como é que fala.
Não, calma. E aí fala, não, é tu que vai fazer.
Isso que aconteceu. Não, demite o ator, consultor. Vou aumentar teu salário pra fazer. E ele foi indicado a Globo de Ouro e tudo, cara, de melhor ator desse aí. Ele é o cara que dubla o soldado do Toy Story.
Ah, pode crer.
Irado. Irado. Esse filme é bom pra caramba. O título, Full Metal Jacket, eu acho que é a primeira vez em que a tradução que o brasileiro deu ficou melhor do que a tradução do original, o nome original. Porque Full Metal Jacket é
um tipo de munição.
É aquele revestimento metálico da munição.
Sim.
Que quer dizer que a munição ela é jacket, que ela é agasalhada.
Uhum.
E pô. Até tava vendo no Nerdcast que eles falaram sobre a Guerra do Vietnã, o cara fala, pô, que nome bosta de filme, Jaquetado. O cara fala isso aí, pô, é o melhor nome. Ninguém queria ver um filme chamado Jaquetado.
Jaquetado de metal. É bom, Jaquetado de metal.
Jaqueta de metal. Parabéns. E como é que vai ser a semana, Marcão? Quais são os vídeos que a gente vai lançar essa semana?
Então, primeiro na terça-feira, que é hoje, que já lançamos. Está aí, está on, você pode ver. Foram as fronteiras mais perigosas do mundo.
E nesse aí a gente colocou uma meta. Quando ter 10 mil likes...
A gente lança uma segunda parte.
Que faltou muita fronteira. Faltou muita
fronteira. Deu pra falar de 3 salas. Né?
Cara, quando eu comecei a escrever, eu tava ciente que eu ia falar de umas 15.
Uhum.
Tem 4.
Tem 4?
Estados Unidos e México, Colômbia e Venezuela, Ucrânia e Rússia e Bielorrússia e Polônia. E o vídeo de quinta, Marcão?
Vamos falar sobre o Holodomor, que é um nome, esquisito pra uma coisa muito trágica.
Muito bem. Muita gente pede. E a gente agora está atendendo aos pedidos. É isso aí, Marcão.
É isso?
É isso, cara. A gente se vê novamente na semana que vem. Ô, cara, vou mandar um salve aqui pro Paulo Vibes, porque eu tô lendo aquele livro que ele mandou pra mim. Ele mandou Correr, do Drauzio Varela. E nesse exato momento, estamos terminando a gravação do podcast. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos correr.
Nós vamos correr. Tinha até esquecido.
Nós vamos correr. Então, Paulo, um abraço. Obrigado por esse incentivo. Quem quiser também incentivar o pessoal do Vogalizando, pode mandar os presentes pra nós. Só chama ali no Instagram que a gente passa o endereço certinho. E se alguém quiser apoiar a gente financeiramente, Marcão, tem como apoiar financeiramente também?
Tem. Tem várias formas de apoiar financeiramente. Você pode mandar um Pix e um PayPal. E também no PicPay tem vários planos que você pode contribuir mensalmente.
Então, quem quiser nos ajudar, a gente agradece bastante.
Isso aí. Vamos sair correndo agora?
Vamos.
Foi.
Valeu.